Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Desde que fora entregue aos avós, era a primeira vez que Maria da Glória dormia fora de casa. A baronesa morria de impaciência por vê-la voltar. A tristeza da ausência juntava-se um cuidado que a punha doente. Que teria sucedido à sua netinha, longe do seu carinho e da sua vigilância, se ela chegasse com febre? Que ideia maldita de tirarem a criança dali, para meterem na cidade, por uma noite inteira. Mas a Maria chegou alegre. Saltou do carro sobretraçando um grande embrulho de pastéis. A baronesa estendeu-lhe os braços, com os olhos luzindo de alegria. Vem, meu amor, eu estava com tantas saudades. Coitadinha. Coitadinha por quê, vovó? Gostou boa? Ah, gostaste muito. Então não tiveste saudades minhas, Vi. Mas gostei. Tome estes pastéis, são muito bons. Eu também tenho um doce guardado para ti.
Onde está?
Depois, escuta, conta-me o que fizeste. Passei com papai, toquei brinho.
Já disse, resistei muito.
E o quê?
A tal mulher, como achaste? Dona Alice, é tão boa, sabe? Ontem ela me ensinou a fazer crochê e deu-me depois a agulha e o novelo de lã. Ora, que prenda crochê. Eu não aprecio isso. Ela é bonita ou feia? Maria percebia bem que a avó não estava contente, continuava a assolar o seu ciúme com maldade. Tomaste banho hoje?
Tomei.
Foi de Alice quem me penteou. Sábado voltarei para lá, sim, vovó.
Ah,
mal chegaste, já pensa em voltar. Dona Alice pediu. Hora desse, a baronesa retinha a neta a custo entre os braços. Maria tinha pressa de ir ver escorificar-lhe o seife e lhe tinham apanhado uma bela manga rosa que ela trazia de olha vias. Olha para a mina. Sou com pressa. Deixa-me tirar a faixa. Como este laço vem mal dado, não hás de ir com este vestido para o quintal? Quinteiado. Lol, se vê que a tal mulher não tem jeito para tratar de crianças.
Como não tem? É tão delicada. Diz-me cá, em que quarto está dormindo?
Não.
Se das dentar.
Em cima, aquele do terracinho. O gabinete de trabalho de Maria, será possível? Para uma empregada, um quarto tão bonito. E tu, onde dormiste? Não, mas no mesmo quarto. A baronesa suspirou. Ela não pudera conciliar o sono. Em frente à cama vazia da neta. E a criança ingrata ao lado da inimiga, nem pensara nela. O trabalho da baronesa seria agora afastar Maria quanto possível da ideia de voltar à cidade. Disputá-la a outra ferro e fogo. A verdade é que Maria exagerava a sua simpatia por Alice, ou por perceber o desgosto da avó, assim como se comprazia em torturar Alice na ausência da baronesa. No meio dessa semana, o Feliciano foi, a mandado de Argemiro, levar uma carta à chácara dos velhos. Glória corria pela chácara, o barão lhe ia sob o alpendre e a baronesa, a seu lado, cerzia meias, sossegadamente. O negro, todo emproado e bem vestido, entregou a carta à velha, que foi a mais pronta em estender a mão. Então, Feliciano, como vai tudo por lá? O negro sorriu, meneou a cabeça e calou-se.
Que temo?
Indagou o barão. Uma carta do Argemiro. Pede-me que não me esqueça de mandar Maria no sábado. Pois lá eu varei.
Não vão domingo com ela à Tijuca. Já está isso decidido.
Tijuca, que ideia é essa? É uma ideia como outra qualquer. Estou sempre com os caracóis metida em casa. E quando falo em sair lá, vem tudo abaixo. Estimo que saias, mas que diabo. Vai no outro dia a Tijuca e deixa a pequena ir ver o pai no sábado, como se combinou. Há muitos sábados. Neste ela não poderá ir. Ele que venha jantar conosco no domingo. Eu vou jantar à Tijuca com a minha neta e voltareis 4 horas para casa. É uma promessa. O Argemiro pode ficar sentido.
Que?
Eu preciso mais da neta que lhe da filha. Lá tem outras colações. O Feliciano sorriu e aprovou com a cabeça. O barão levantou-se e foi para o escritório responder ao geno. Antes mesmo que a baronesa perguntasse qualquer coisa, o Feliciano resmungou. Aquela casa já não parece a mesma. Se a senhora visse, até me dá saudades de quem está no céu. Pobre de quem morre. A baronesa sufocou o desejo de indagar do criado a que mais queria e recomeçou a trabalhar, limitando-se a oferecer. Entre Feliciano, vá lá dentro tomar uma xícara de café.
Obrigado, tome lanche Lázaro antes de sair.
Apesar de que agora anda tudo muito contadinho.
Isso é bom.
O tempo não está para estragos. Sim, mas poupa-se de um lado, vai para cigarro do outro. Afinal, para o patrão as despesas talvez sejam maiores. Dona Alice tem uma récua de parentes pobres. Para a gente, às vezes, o pão não chega. Entretanto, não bate bicho careta na porta que ela não dê do bom e do melhor do armário. Até vinho, exclamou inconscientemente a baronesa e logo reprimindo-se. A caridade é aconselhada por Deus. Mas deve começar por casa. A senhora não diga nada ao patrão, porque ele agora é só. Alice na terra e Deus no céu. A senhora sabe que eu sempre fui um empregado de confiança, que punha e dispunha de tudo como entendia, pois hoje não posso mover uma palha que não me tome em satisfação. Ela, com seu modo de santinha, faz tudo quanto lhe dá na cachola. Eu não gosto de falar mais. Há certas coisas. Ontem não afirmo, mas pareceu-me que dê. Alice trazia no peito um alfinete. A baronesa pousou a costura nos joelhos e levantou os olhos para o negro. A senhora não se lembra de um alfinete que a sua filha gostava de usar e que representava uma andorinha de pedras. A velha corou até a raiz dos cabelos e abriu a boca, como se lhe faltasse o ar. Não diga nada ao patrão, pelo amor de Deus. Eu não afirmo, pode ser outro alfinete. Somente. Cala-te. É impossível que as coisas chegassem até esse ponto. Oh, a senhora perdoe. Najo do meu dever. Eu falalei e gemiro. Pelo amor de Deus. A senhora me perdoe. Deixe eu adquirir a certeza e depois lhe direi toda a verdade. Juro por quem está no céu. Lá venceu o barão. Não diga nada a ele também. Por que não? Estás doendo. Não devives temer coisa alguma. É porque assim serei despedido e não poderei velar de perto pelo interesse de D. A baronesa já não ouviu as razões presas, por ele gritou para o marido, num desabafo. Sabes o que me disse o Feliciano? Que a Talda, Alice se empavona com as joias de nossa filha, joias que só podem ser usadas por Maria. Vê a que ponto chegou aquilo. E ainda querem levar a minha glória para lá? Nunca mais. O barão voltou-se furioso para o negro, que repetia aflito as suas palavras. Não afirmo, parece-me. Não digam nada, pelo amor de Deus. Vá-se embora. E não me torne cá, seu pajfe. Gritou-lhe o velho fora de si. Não queremos saber de nada, ouviu? De nada. Suma-se, a baronesa interveio a favor do rapaz, aconselhando-o a lá, entregando-lhe a respostas escrita pelo marido, acrescentou. Glória não iria. Nem nesse domingo, nem nenhum outro. Passassem por lá sem ela. Era o que faltava. Foi exatamente nesse instante que a menina, percebendo o criado do pai, correu para ele com um ramo de rosas na mão. Você já, Feliciano? Já sim, senhora. Bem, então leve estas rosas a D. Alice. A baronesa fez um gesto para impedir tal incumbência, mas o barão travou-lhe o braço. Dei calá. Minha pobre filha, exclamou a baronesa olhando para o céu. Não sei como hei de defender-te sozinha. E os olhos encheram-se ânsia-lhe de pranto. Lágrimas? Aí temos lágrimas. Mas, querida, repara que a nossa glória não ofendeu em nada a memória da mãe e lembra-te também de que, se for verdade o que pensas, o Argemiro é rapaz, não pode guardar a castidade de uma menina. Que mais queres? Amou a nossa filha. A fê-la feliz durante a vida e isso basta para lhe sermos muitíssimos gratos.
Que favor?
Se ela vier, estou certo que ele lhe seria fiel. Mas dela já não resta senão a memória. Os homens vavos, não exijas deles virtudes que não podem ter. Almas imaculadas só as das mães. Para mim, Maria existe, sinto-a tão viva na minha saudade, que traí-la me parece uma profanação. Exatamente, porque és mãe. Não achas também indigno que lhe deis joias da mulher a uma rapariga de maus costumes e que meteu em casa, precisamente na casa onde viveu a outra, e que está ainda toda cheia dela?
Parece.
Ele, o viúvo, deve ter sentido o isolamento daquela casa, onde por 9 anos viveu sozinho. 9 anos não são 9 de ele. Outro fosse ele. De mais a mais no Rio de Janeiro, que é a terra da tentação. Defende o Argemiro. Tu havias de compreendê-lo e dar-lhe razão, se. Se eu fosse homem. Ou se não fosse mãe de Maria.
Maria. A Crivella renasce todos os dias. Sinto muitas vezes o peso dela sobre dos meus joelhos. Ou dos meus braços, como quando adormecia. Vejo-a desde pequenina, e de quando andava por aí correndo com o seu bibi branco e o cabelo solto, tão linda.
depois, já mocinha. E sempre, sempre é comigo, só comigo.
Às vezes sinto nos dedos a seda dos seus cabelos tão finos e no rosto a doçura dos seus dos beijos. Sei que é ilusão, mas quem nos diz que no mundo não seja tudo ilusão? A alma perfeita, mãe amorosa e Maria não está longe de nós, mesmo que esteja no céu. É a minha convicção. Uma alma mãe perfeita perdoa todas as ofensas.
Sofre. Imagina a dor. Se do outro mundo ela vê o Bido pregar amorosamente as suas joias ao peito de outra mulher. E que mulher? Uma mercenária. Maria me foi ciumenta. Foi o seu único amor.
Está bem. Mas não acredites que ele tenha dado as joias da mulher à outra.
O Feliciano é um despeitado. Quando te parece, cego é surdo.
Todos devem sê-lo, em certas ocasiões. A tua opinião é talvez que me cale.
Que te cales e que mandes a nossa glória todos os sábados visitar o pai.
Ele assim o quer e manda, faça-se a sua vontade.
Seria uma desmoralização. O meu dever é velar por minha neta.
A Gemir é um homem sério e muito amigo da filha.
E nós?
Nós só somos responsáveis por ela para com o pai.
Piranzi.
D. A propósito de Deus, pedi na carta ao Argemiro que trouxesse no domingo Assunção.
Padre Assunção?
Que ideia. Se lhe falasse a respeito.
Que respeito?
A respeito das joias.
Ele aconselhará o Argemiro e indagará de tudo.
Se não estiver também fanatizado.
O barão riu-se.
Faz o que quiseres, eu lavo das minhas mãos.
A baronesa, resolvida a agir, sentiu-se subitamente reanimada.
Ela iria até o inferno pela sua ideia.
Defenderia,
custasse o que custasse a sua morta.
Nessa mesma tarde telegrafou ao padre, chamando-o,